As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Faz-se história neste sábado em Tomar, precisamente no Hockey em Patins. O Sporting de Tomar recebe pela primeira vez um jogo a contar para a Liga Europeia, a prova mais importante de clubes do velho continente. Será a partir das 18 horas diante dos franceses do La Vendée, em jogo a contar para a segunda jornada da fase de grupos. No arranque, recorde-se, o emblema Nabantino empatou a 4 na visita ao Reduto de Lodi, em Itália. A série é para já liderada pelos também italianos do Trissino, que venceram precisamente o La Vendée por 5-2. Esta sexta-feira ficou marcada pela realização da conferência de imprensa de perspectiva a este embate europeu, ocasião que contou com as presenças do treinador Nuno Lopes e dos jogadores Ivo Silva, Caio e Francisco Veludo. Nota ainda para as intervenções de Ricardo Cardoso, responsável pela secção sénior do Sporting de Tomar, e de Hugo Cristóvão, vice-presidente do município nabantino. E foi o autarca que começou elogiando o clube pelo patamar onde chegou.
Dar os parabéns ao Sporting Clube de Tomar por ter alcançado, de facto, esta importantíssima, enfim, a mais importante competição do hóquei europeu, enfim, nos seus dirigentes, no treinador e, claro, nos atletas, e por, de facto, levarem as coisas não só do clube, mas do concelho, portanto, uma vez mais longe, e, portanto, a este patamar, e com certeza com a postura, com a atitude que nos têm habituado nos últimos anos e que a todos, enfim, à comunidade deixa, enche de orgulho.
Ricardo Cardoso, por sua vez, falou num feito histórico, na sequência de um percurso sustentado nos últimos anos.
É histórico, não é? Portanto, é a primeira participação do Sporting Tomar nesta competição. Temos feito um percurso ao longo dos últimos anos sustentado que nos permite chegar a este patamar. Obviamente é o prémio de uma época de excelência, a época passada. Estamos todos muito empenhados e motivados.
Nota para as palavras de Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, que aponta para um jogo muito importante e que reconhece tudo aquilo que o grupo tem feito ao longo dos últimos anos.
E para nós é, de facto, muito importante, até porque tenho aqui um trio que fala por si e que também merece este palco. Portanto, por nós, pela cidade, pelo clube, acima de tudo, e por eles, atletas, que tudo têm feito. Portanto, se o ano passado foi por direito próprio, neste caso, que estamos aqui, este ano temos feito jus ao mesmo trabalho. Portanto, é esta equipa que vai defender essas cores, as nossas cores, é esta equipa que vai defender uma Liga Europeia, e estamos convictos, olhando sempre para os adversários com muita humildade. É uma prova que todos querem ganhar, e nós para já pensamos em ganhar o jogo de amanhã e depois ir fazendo contas jornada a jornada para chegar ao objetivo final.
99 infecções Covid-19 em apenas 24 horas. Foi esta a recente atualização da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, num registro preocupante e ao qual não escapa nenhum dos conselhos na égide da citada entidade. Está agora em causa uma contabilidade global de 18.689 contágios, 1.717 dos quais ativos. O número de altas continua cifrado nas 16.558, a lamentar 414 mortes associadas a esta doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com o maior número de infecções ativas, um total de 500, seguindo-se Torres Novas com 306 e Tomar com 283. És os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 4.445 infecções, 3.852 recuperações, 93 óbitos, 500 infecções ativas. Tomar, 3.392 casos, com 3.051 recuperados, 58 óbitos, 283 infecções ativas. Torres Novas, 3.089 casos, 2.716 recuperados, 67 mortes, 306 infecções ativas. Abrantes, 2.210 infectados, 1.910 estão curados, 74 mortes, 226 infecções ativas. Em Trocamento, 1.858 infecções, 1.649 recuperações, 25 mortes, 184 infecções ativas. Alcanena, 1.351 casos, 1.267 recuperados, 42 vítimas mortais, 42 infecções ativas. Ferreira do Zezer, 792 casos, 699 dos quais recuperados, tem 19 vítimas mortais, 74 infecções ativas. Mação, 540 infecções, 505 recuperados, 17 óbitos, 18 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, com 463 casos, 409 dos quais dados como curados, 10 mortes, 44 infecções ativas. Constância, 297 infecções, 272 das quais recuperadas, 4 mortes, 21 infecções ativas. Isla do Val, com 252 casos, 222 dos quais recuperados, 5 óbitos, tem 19 infecções ativas.
Rádio R, informação.
O Conselho de Ourém está nesta fase com risco extremo de propagação da pandemia em curso. O território apresenta uma incidência cumulativa de 960 infecções por 100 mil habitantes, o que se traduz na prática em 500 casos ativos. São os piores números do Médio Tejo e ainda do distrito de Santarém e ainda valem um lugar nos piores de Portugal. Ainda pela região, refira-se que a situação é preocupante. Os recentes indicadores são prova disso mesmo. Torres Novas, por exemplo, tem 869 infecções por 100 mil habitantes e está com risco muito elevado, assim como Ferreira do Zezer, 845 casos, Entroncamento, 729, Tomar, 697, Constância, 681, Abrantes, 550, Vila Nova da Barquinha, 497 e Cerdoal, 482 casos por 100 mil habitantes. Com risco elevado estão Alcanena, 312 e Mação, com 280. Curiosamente, apesar da vacinação, a verdade é que nesta altura o Médio Tejo apresenta 1.717 infecções ativas, quando há precisamente um ano estavam infectadas 1.162 pessoas. Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, já direcionou algumas palavras à sua população e apela a quem não está vacinado para que repense a sua atitude.
Pelo todo cuidado é pouco, sobretudo tendo em conta o surgimento desta nova variante, a Omicron, ainda mais contagiosa e perigosa, especialmente para quem não está vacinado. Mesmo estando vacinados, devemos continuar a seguir todas as normas e recomendações das autoridades de saúde, uma vez que continuamos a ser veículos transmissores do vírus, embora com a reduzida carga viral, também por conta da vacinação que recebemos. Permitam-me e apelo à reflexão de todos os que não estão vacinados por opção própria, lembrando que estão a contribuir decisivamente para este aumento de casos positivos. Quem o garante são os médicos. É a ciência e a medicina a colocar-nos perante evidência. Aliás, também está provado que quem mais sofre com as consequências deste vírus, por vezes fatais, são as próprias pessoas que optaram por não se vacinar. A propósito da vacinação, uma palavra, também para recordar e reforçar os cuidados que todos devemos ter perante as pessoas que não puderam receber a vacinação por padecerem de doenças de foro oncológico, por exemplo. São pessoas que gostariam de estar vacinadas, mas que infelizmente não o podem ser, continuando expostas aos perigos de um vírus que teima em não desaparecer. Também por todas estas pessoas, é tempo de redobrar cuidados através da utilização de máscara, da higienização frequente das mãos e do distanciamento social, tanto quanto nos for possível. Estimados orienses, já todos percebemos que a vida continua e o mundo não pode voltar a parar, sob pena de hipotecarmos definitivamente o nosso futuro. Porque o Natal é tempo de amor e união, vamos proteger-nos a nós e a quem nos rodeia, para que todos possamos viver a quadra em família, mas sem nos colocarmos em risco.
O agrupamento de centros de saúde de Alzira do Tejo confirmou a morte de mais uma pessoa que estava infectada com Covid-19. Residia no concelho de Santarém. Desde o início da pandemia, que a referida região já lamenta 440 mortes, 161 das quais precisamente no território escalabitano, que tem sido mais afetado com esta doença. Há nesta altura 601 pessoas infectadas, sendo que 229 são de Santarém, 96 do Cartacho e 76 de Almeirim. As autoridades de saúde têm 709 pessoas na chamada vigilância ativa.
Rádio F, a primeira a informar.
A garantia foi avançada pelo Ministro do Ambiente e já reforçada por Manuel Valamatos, Presidente da Câmara de Abrantes. Os cerca de 150 trabalhadores da extinta Central Termoelétrica do Pego vão continuar a receber o seu salário na totalidade até dezembro de 2022, auxílio que se centra no pagamento do subsídio de desemprego e ainda no complemento que será feito através do Fundo de Transição Justa. Em recente reunião do município abrantino, Manuel Valamatos garantiu que a autarquia irá acompanhar este processo com toda a atenção, dando ainda conta de que será instalado um serviço do Instituto de Emprego e Formação Profissional na Junta do Pego para que o acompanhamento a quem fica desempregado possa ser mais direto.
Foi anunciado um conjunto de medidas. A primeira é que o IFP e nós, em articulação com a Junta de Freguesia, conseguimos criar na Junta de Freguesia do Pego instalações físicas para que o IFP possa receber de forma cuidada e personalizada estas 150 pessoas que têm agora aqui o seu posto de trabalho em causa, e vamos acompanhar a todo o tempo este processo. Sendo que o Sr. Ministro, e eu no dia anterior tinha estado reunido com ele em Lisboa, com os sindicatos, e todos fomos, no fundo, unânimes em reconhecer o esforço que irá ser feito para que, pelo menos até dezembro de 2022, todos os trabalhadores continuem a usufruir na totalidade aquilo que era o seu vencimento até hoje, com um suporte no IFP, no subsídio de desemprego, e depois uma parte, digamos, subsidiada pelo Fundo de Transição Justa, para que as pessoas até dezembro de 2022, pelo menos até aí, todos aqueles que necessitem, naturalmente, terão o seu vencimento na totalidade. Vamos acompanhar este processo a todo o tempo, com o IFP e com os membros do Governo.
Rádio R, informação.
A Câmara de Ferreira do Zêzere avançou para o cancelamento de todos os eventos pontuais que impliquem a utilização de espaços municipais, exemplo de encontros de coletividades, concertos, celebrações, conferências, palestras, sessões de teatro e de cinema, mercados e feiras de Natal, sendo que esta suspensão será revista de acordo com as indicações da Direção-Geral da Saúde, refere a autarquia ferreirense em comunicado. Também por razões de segurança, reforça o despacho do Presidente Bruno Gomes, o posto de turismo de Dornes será encerrado aos fins de semana. Para além disso, de 2 a 9 de janeiro, tanto a Biblioteca Municipal como as piscinas e ainda os postos de turismo estarão encerrados ao público. Está concluído mais este espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.